Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O assunto escolhido foi falar sobre a revisão mais recente da diretriz ECG. Esse é um documento publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se propõe a atualizar padrões de interpretação para o exame. Ao evidenciar a atividade elétrica do miocárdio, o eletrocardiograma permite uma avaliação ágil para a identificação de situações de risco à vida e suporte ao manejo clínico do paciente com rapidez, evitando desfechos desfavoráveis. Portanto, é essencial que cardiologistas, médicos que atendem emergências e urgências estejam familiarizados com a diretriz para ECG da SBC. Preparei um resumo com temas e comentários ao longo deste artigo, incluindo os benefícios da telecardiologia. Sobre o que é a diretriz ECG? É um conjunto de protocolos que estabelecem padrões para a interpretação do traçado do eletrocardiograma. As revisões deste documento são feitas para atualizar a avaliação e os laudos emitidos, adicionando conhecimentos atuais sobre doenças cardiovasculares e sua identificação. Os assuntos são divididos em 15 partes diferentes, desde tipos de laudos de ECG até características referentes a grupos de pacientes como atletas e crianças. Sobre o que diz a diretriz ECG da SBC sobre a emissão de laudo? A diretriz descreve boas práticas para a interpretação do eletrocardiograma, mencionando 4 tipos de laudos. Laudo descritivo, contendo a análise completa do ritmo cardíaco. Laudo conclusivo, com a síntese dos diagnósticos mencionados na diretriz. Laudo automatizado, que deve ser revisado pelo cardiologista. Laudo via internet, emitido à distância por especialistas das empresas de telemedicina. Normatização para análise e emissão do laudo eletrocardiográfico. É nesta primeira parte que são definidos os tipos de laudo para o ECG, além das 3 características a se considerar na interpretação do exame. Particularidades ligadas à idade, biótipo e sexo devem ser avaliadas. Avaliação da qualidade técnica do traçado. Falta de calibração de eletrocardiógrafos analógicos e troca de eletrodos estão entre os fatores que interferem na qualidade do exame. Também é preciso identificar tremores musculares, febre e outras condições capazes de gerar artefatos no traçado. A análise do ritmo cardíaco. Neste trecho, a SBC define o ritmo sinusal e analisa as alterações de ritmo supraventricular. Arritmia sinusal, fibrilação atrial, flutter atrial e arritmias supraventriculares com complexo QRS alargado, entre outros ritmos anômalos são descritos. Condução atrioventricular. Aborda características e anomalias que afetam o intervalo PR, que corresponde à ativação atrial e retardo fisiológico na junção atrioventricular e ao sistema Ritschler-Kinje. Sua duração normal é de 120 a 200 milissegundos, com base numa frequência cardíaca de até 90 batimentos. Atrasos ou bloqueios da condução atrioventricular e outros mecanismos anormais são analisados. Análise da ativação ventricular. Discorre sobre o QRS normal e disfunções deste complexo, que podem indicar patologias de maior ou menor gravidade. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular e ritmo idioventricular acelerado estão entre os fenômenos definidos. Sobrecargas das câmaras cardíacas. Menciona os diferentes tipos de sobrecarga das câmaras cardíacas, especificando critérios para sua identificação no ECG. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Análise dos bloqueios, retardo, atraso de condução, intraventriculares. Manifestam-se através de mudanças na forma e duração do complexo QRS. A diretriz ECG comenta o bloqueio do ramo esquerdo, bloqueio do ramo direito e associações entre ele. Análise do ECG nas coronariopatias. São apresentados critérios diagnósticos da presença de isquemia, lesão e áreas eletricamente inativas, incluindo características topográficas. Há também orientações sobre infartos de localização especial e diagnósticos diferenciais. Análise da repolarização ventricular. Essa avaliação contribui para a estratificação de risco de eventos arrítmicos graves e morte súbita. Repolarização ventricular normal e variantes são descritas. O ECG nas canalopatias e demais alterações genéticas. Cardiomiopatia hipertrófica e displasia aritmogênica do ventrículo direito estão entre as doenças cardíacas de origem genética abordadas neste espaço. Caracterização das alterações eletrocardiográficas em situações clínicas específicas. A apresentação no ECG de doenças sistêmicas, distúrbios metabólicos e decorrentes do uso de fármacos, como a intoxicação digitálica, entre outras condições, é detalhada neste trecho. O ECG em atletas. Traz recomendações para a interpretação do ECG de atletas, que pode conter anomalias sem qualquer comprometimento à função cardíaca. Achados eletrocardiográficos normais, alterados e limítrofes são comentados. O ECG em criança. O desenvolvimento das crianças pode desencadear alterações anatômicas e fisiológicas específicas, que devem ser consideradas no laudo de ECG pediátrico. Peculiaridades normais e anormais são tratadas pela diretriz, a exemplo da frequência cardíaca aumentada nos primeiros anos de vida. O ECG durante estimulação cardíaca artificial. Orienta a interpretação do ECG de portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, como cardioversor desfibrilador implantável, ressincronizador cardíaco e marcapasso convencional. Teleeletrocardiografia. Menciona a contribuição dos laudos eletrônicos para o diagnóstico de alterações potencialmente fatais, detalhando os requisitos fundamentais na adoção da telecardiologia. Benefícios da teleeletrocardiografia segundo a diretriz ECG. Esta é a lista de vantagens reconhecidas pela diretriz para ECG da SBC quanto ao laudo digital para o exame. Diagnóstico eletrocardiográfico rápido, permitindo identificações de casos normais e diferentes do normal. Atendimento ao paciente em seu local de origem. Acesso a especialistas em acidentes e emergências. Redução do tempo e custo dispendido pelo paciente. Agilização da triagem por especialistas. Auxílio e orientação a não especialistas. Facilita gerenciamento dos recursos de saúde. Na reabilitação, aumenta a segurança do paciente pós-cirúrgico. Cooperação e integração de pesquisadores para compartilhamento de registros clínicos. Acesso a programas educacionais de formação e qualificação. Segunda opinião. Escolhendo a Central de Telemedicina Mostre como parceira do seu negócio, você aproveita esses e outros benefícios numa plataforma intuitiva e segura. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Mostre agora mesmo.